tendo a achar que não, não tenho uma opinião fechada, mas aqui a questão é jurídica, não é política. Em relação à do Chega, é completamente política, é uma absurda proposta e estamos contra.
Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
No mesmo sentido das intervenções anteriores, apoiando a proposta do PSD e em oposição frontal à proposta do Chega, fazemos a proposta, no caso da presidência, de ela não ser circunscrita a cidadãos de nacionalidade portuguesa originária. No caso de primeiros ministros, bem, por acaso nunca tivemos primeiros ministros que não tivessem nacionalidade portuguesa originária, mas já tivemos, na história do nosso país, primeiros ministros ou pessoas desempenhando cargos afins, a começar por Alexandre de Gusmão, que era o valido do rei Dom João V e que nasceu em Santos, no Brasil, que nasceram em territórios que hoje não são portugueses. E, de certa forma, embora não seja comparável, porque não é a mesma coisa, custar-me-ia bastante ver a Constituição ser mais retrógrada e mais excludente do que aquilo que tempos passados da nossa história, tempos até pré-constitucionais da nossa história, foram relativamente tolerantes e inclusivos de pessoas que não tinham o percurso mais típico que nós hoje reconhecemos nos nossos políticos. Se de hoje para amanhã houver alguém muitíssimo talentoso que tenha dado muito ou que possa vir a dar muito ao nosso país e que por acaso tenha vindo para Portugal com um ano, não pode ser Primeira-Ministra, Ministra das Finanças ou Ministra de Estado e da Defesa, seria verdadeiramente uma perda para o país. E é aqui que está como certas propostas que são nacionalistas, são antipatrióticas.
Muito bem, dou a palavra à... Pode. Como já acho que já tinha...
Eu queria só perguntar, aproveitar para perguntar, eu ouço e sem prejuízo daquilo que dirá a Sra. Deputada Mónica Quintela, queria aproveitar para perguntar ao Chega se... portanto, respeitando a coerência política e até intelectual das propostas apresentadas um pouco por toda a Constituição quanto à nacionalidade originária e quanto à circunstância de entenderem que as pessoas que não tenham nacionalidade originária não podem representar o país, eu queria perguntar se considera o mesmo, por exemplo, no desporto. Se o Chega considera que nós podemos ser representados por portugueses que não tenham nacionalidade originária, por exemplo, na seleção portuguesa de futebol ou de outras modalidades, porque a pergunta é objetiva, porque eu acho que isso traz coerência ao fio condutor do raciocínio e estava aqui a questionar-me a mim próprio e queria fazer essa pergunta.
Para terminar a intervenção do PSD, a sua deputada Mónica Quintela.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para agradecer as intervenções todas e não tenho mais nada a dizer, concluo. Muito obrigado.
Agora, para terminar, o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. No mínimo concordamos todos em discordar, e obviamente que estamos na Casa da Democracia e cada um tem direito à sua opinião. Quanto à questão que colocou o Sr. Deputado André Coelho Lima, apesar de ter sido objetivo, obviamente não podemos comparar o exercício de representar o Estado português, ter funções, seja de Presidente, Primeiro-Ministro ou afins, com uma atividade desportiva. Portanto, é algo que não se enquadra, nem tem uma coisa nada a ver com a outra e poderá ser, obviamente, motivo de discussão, mas penso que não é aqui o sítio para a termos. Obrigado.
Muito bem. Um representa o desporto, outro representa o país, mas o desporto, se forem campeões, também toca o hino nacional. Isso é uma questão.
Já agora, se me permite, que poderão ter essa discussão na Comissão de Desporto, por
isso. É noutras situações. Muito bem. Vamos passar ao artigo 153, onde só têm propostas o PSD e o PCP, e, portanto, nesta situação, passo a palavra pelo PSD à senhora a deputada Mónica Quintela.
Sr. Presidente, a nossa proposta é muito simples. Relativamente ao artigo 153, que rege sobre o início e o termo do mandato dos deputados, e designadamente no número 2, diz que o preenchimento das vagas que ocorrerem na Assembleia bem como a substituição temporária de deputados por motivo relevante, são regulados pela lei eleitoral. Porém, não é a lei eleitoral que regula a matéria do preenchimento das vagas e das substituições, mas sim os estatutos de deputados. E nessa medida nós propomos a supressão da expressão eleitoral e que fique diretamente que são regulados pela lei e não pela lei eleitoral, portanto pela lei. É o que está aqui em causa, portanto, porque é uma questão, no fundo, trata-se de uma retificação de um preciosismo relativamente à lei, porque não está correto, e a lei, a Constituição é a nossa alma mater, é a nossa lei fundamental, e, portanto, se puder estar o mais correta possível, melhor. É a alma de um povo, a Constituição é a alma de um povo. Daí ser preciso ter tanto cuidado.
Tem a palavra agora a Sra. Deputada Alma Ribeiro. Não sei se é a alma do povo todo, mas
eu passei a vida toda a ouvir trocadilhos que o meu nome por uma vez posso fazer para mim.
Já tens slogan para as presidenciais.
Povo trabalhador, exatamente, que isto para bandidos já há representantes, estou brincadeirinha. Então Eu não vou também demorar muito, porque a proposta vai precisamente no mesmo sentido que a do PSD. No fundo, faz-se uma referência a que há uma definição depois feita pela lei eleitoral. Isto não é feita, essa definição do preenchimento de vagas e da substituição dos deputados, não é depois feita pela lei eleitoral, está regulada, neste caso, no Estatuto dos Deputados e, portanto, é só clarificar nesse sentido.
Tem a palavra agora, pelo PS, a Sra. Deputada Isabel Moreira.
Acompanhamos. Obrigada.
Tem a palavra, pelo Chega, o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta alteração faz sentido também a nosso ver e acompanhamos também as propostas.
Tem também agora a palavra a seguir a Sra. Deputada
Patrícia Gil
Vaz.
No mesmo sentido, Sr. Presidente. No mesmo sentido.
Muito bem. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Idem, Sr. Presidente.
E o Sr. Deputado Rui Tavares.
Também.
Muito obrigado. Já nem passo mais a palavra à doutora Mónica, porque ela já agradeceu. Pronto, está feito. É o artigo 154, e portanto vamos só fazer o 154 e o 156 para acabarmos esta reunião. Portanto, o 154 só tem proposta do PCP, e, portanto, peço à Sra. Deputada Alma Ribeiro para fazer a... Ah, está bem.
É muito simples esta proposta e ela, de facto, aquilo que visa fazer é incluir no número 2 a referência a impedimentos e não apenas a incompatibilidades. A epígrafe contém esse o termo impedimentos, mas depois o artigo não o refere. E, portanto, entendemos que essa omissão deve ser corrigida, até porque os impedimentos também têm de ser efetivamente estabelecidos por lei.
Passo então a palavra agora à Sra. Deputada Isabel Moreira.
Está correto, acompanhamos.
À Sra. Deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar também as senhoras e senhores deputados. Da parte do Grupo Parlamentar do PSD, nós também acompanhamos esta proposta, apesar de na epígrafe do artigo estarem referidos os impedimentos e da própria Constituição não definir o critério material para definir o que são incompatibilidades e impedimentos, nós achamos que faz todo o sentido este aditamento, até porque, como sabemos, as incompatibilidades são distintas dos impedimentos e portanto, acompanhamos este aditamento sem desenvolver, podíamos desenvolver, mas se calhar, dado o adiantado da hora, não faz sentido desenvolver muito mais, mas podemos dizer aqui que, como nós sabemos, a razão de ser das incompatibilidades esteve sempre associada ao princípio da separação de poderes. É isto que se pretende com este instituto, que este Instituto das Incompatibilidades também encontrou as suas raízes no direito inglês, no Act of Settlement de 1700, e também dizer que falamos de 12 institutos completamente diferentes, as incompatibilidades visam proteger o mandato parlamentar, o seu correto exercício por parte daqueles que foram democraticamente escolhidos pelos cidadãos eleitores. Logo, não se refere à idoneidade para exercer a atividade inerente ao mandato, mas diz respeito a razões de ordem técnica, funcional ou moral que conduzem à impossibilidade jurídica de exercer simultaneamente um mandato parlamentar com outras funções e atividades públicas e também privadas, ou de conciliar o seu exercício com determinado tipo de situações de facto ou direito. As causas das incompatibilidades têm sempre a ver com posições ou relações ou situações relativas a um sujeito específico que poderão influenciar na regularidade do exercício do mandato. Pelo seu contrário, os impedimentos que é o que o PCP pretende agora aqui incluir na Constituição não obstam a que o parlamentar exerça determinadas funções ou que se dedique a determinadas atividades, antes lhes impossibilitam a prática de certos atos relacionados com essas funções ou atividades. E, portanto, o parlamentar pode acumular o exercício do seu mandato parlamentar com determinadas funções ou atividades, apenas estando vedada a prática de certo tipo de atos no âmbito dessas mesmas funções ou atividades, isto é, o exercício destas funções ou atividades não é impedido, mas restringido. Distinguido que estão os dois institutos, concluímos, como referimos anteriormente, no sentido que nada temos a apostar a esta clarificação e a este aditamento dos impedimentos no texto constitucional.
Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Acompanhamos a proposta. Obrigado.
Muito bem. A Sra. Deputada.
Depois desta explanação, dizia só que acompanhamos.
Sr. Deputado Pedro.
E bem, Sr. Presidente.
E o Sr. Deputado Rui.
Também.
Eu até já poupo a segunda palavra, portanto. Muito bem. Vamos passar ao último, então, desta sessão de hoje, ao artigo 156. Só tem proposta o Chega e, portanto, eu dou a palavra ao Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação a este artigo 156, a razão desta proposta é simples. Apesar do texto constitucional assegurar aos deputados o poder de requerer e obter do Governo ou de outras entidades públicas elementos e informações que considerem úteis para o seu mandato, a verdade é que o Governo muitas vezes não responde. Ora, ao direito dos deputados corresponde um dever por parte do Governo. Assim, o que se pretende é que este artigo deixe de ser meramente proclamatório e passe a prever consequências para o incumprimento do dever de prestar informações aos deputados, cabendo depois a discussão sobre as eventuais consequências ao legislador ordinário. E já agora, lembro que ainda há pouco tempo tivemos na Conferência de Líderes algumas situações que envolveram até pedidos feitos pela Iniciativa Liberal em que realmente não foram ou respondidos ou levantaram questões sobre o poderem ser efetuados ou não pelos próprios deputados essas questões e se teriam que ser respondidas ou não. Obrigado.
Obrigado. Dou a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não nos parece que isto seja matéria de Constituição e também há aqui uma questão que é muito importante, a própria consequência política que se retira muitas vezes da não resposta, que é a não respondeu. Muitas vezes podemos usar isso mesmo para dizer é porque não sabe. Mas isso é toda uma discussão que cabe no domínio de fazer ou não na lei consequências em termos de prazo e destas consequências, mas não nos parece matéria de Constituição. Muito obrigada.
Tem a palavra a Sra. Deputada Sara Madruga do Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Com esta proposta, o Chega pretende consagrar no texto constitucional um tempo razoável para que o Governo ou os órgãos e entidades públicas possam facultar os elementos, informações e publicações oficiais e pretende também ainda que a lei regule as consequências para o incumprimento deste dever. Nós compreendemos o objetivo da proposta do Chega. Aliás, o PSD também tem vindo a denunciar os sucessivos atrasos e as sucessivas omissões ou não respostas do Governo e que é fundamental que o Governo faculte a todos os deputados em tempo razoável estes elementos, quer seja em relação a perguntas, quer seja em relação a requerimentos, até porque nesta situação que nós vivemos de maioria, do rolo compressor da maioria socialista, sabemos que muitas das vezes, na prática, são obstaculizados estes elementos, que quer através das perguntas que não são respondidas, quer através dos requerimentos. E, portanto, concordamos com o princípio que está subjacente a esta proposta, no entanto, em rigor, devemos dizer o seguinte. Em primeiro lugar, temos algumas dúvidas sobre por que razão o Chega apenas faz referência na sua proposta aos requerimentos e nada diz quanto às perguntas regimentais. E também não podíamos deixar daqui de referir que já está previsto no número 3 do artigo 229 do regimento, ou seja, na lei ordinária, que o Governo e a Administração Pública devem responder com urgência